surto da gripe H1N1 começou mais cedo este ano no estado de São Paulo. Segundo autoridades de saúde, a situação é preocupante. De janeiro a março, 118 casos de contaminação pelo vírus foram confirmados e pelo menos 30 pessoas morreram de complicações da doença. A doutora Nancy Belay, membro da Sociedade Brasileira de Infectologia, explica que a vacinação é o melhor meio de prevenir a gripe H1N1. Bom dia, doutora Nancy.
Bom dia.
Doutora Nancy, o que é o vírus influenza H1N1 e o que o diferencia das outras gripes?
Existem três vírus circulando na espécie humana atualmente, que é o influenza A H1N1, esse que está causando um surto principalmente na região sudeste, no estado de São Paulo e outras cidades, o influenza H3N2, que é o outro influenza A, nesse momento não circulando, e o influenza B. O influenza H1N1, ele surgiu em 2009, foi conhecido como a gripe suína. E desde então ele vem circulando com maior ou menor atividade, não como agora, ou como parece que vai ser agora, porque está no início ainda. E é um vírus que tem uma capacidade de replicação maior no trato respiratório inferior. Se a gente comparar ele com os outros vírus influenza que eu citei, normalmente esse vírus se viu que ele replica e atinge com mais facilidade o pulmão. A maioria das pessoas com gripe vai ter uma faringite, uma traqueite, mas a doença não chega a se instalar no pulmão, causando pneumonia. No entanto, naqueles que o vírus caminha até o pulmão, ele tem uma facilidade maior de replicar muito. Então, ele facilita ter pneumonia. Em pacientes de risco, é mais fácil, como todas as gripes complicam mais em pacientes de risco, mas também em adultos jovens, adolescentes, mas não é todo mundo que vai ter pneumonia.
E o fato dele replicar no pulmão é que o torna mais violento, causando a morte?
Um dos fatores é isso, a gente vê mais pneumonias evoluindo dessa forma, se a gente comparar com as outras gripes. Agora, muitas vezes o indivíduo com qualquer gripe vai a óbito, e a maioria das pessoas que foram a óbito, pelo menos 40, 50% das pessoas nas epidemias por H1N1, elas têm um fator de risco. Elas têm uma doença cardiovascular, doença respiratória, ou têm um distúrbio metabólico, diabetes, uma imunossupressão. Às vezes até consegue tratar a pneumonia, mas descompensou a doença de base enquanto hospitalizado e às vezes o óbito se dá até pela doença de base.
É fácil, doutora, diagnosticar o H1N1? Tem algum exame específico?
Existe exame específico, mas na verdade, como sempre, a gente tem que ter pressa em atender o paciente. Então, o paciente que procura o serviço de saúde porque está com uma febre persistente ou porque está com falta de ar, esse paciente tem que ser imediatamente avaliado, ser feito raio-x, exames gerais. Via de regra, esse paciente fica em observação e nós vamos iniciar o tratamento. Quando o paciente fica no hospital, nós devemos colher o exame, esse exame vai ser feito, mas o tratamento não pode depender do resultado do exame, porque o resultado do exame leva no mínimo um dia para sair o resultado. E quanto mais precoce o tratamento daquele paciente que está complicando, melhor a resposta. A gente evita o óbito. E nos pacientes que não são de grupo de risco, o clínico vai avaliar. Quem não é, tem menos chance, mas também pode complicar. Tem que ficar atento a esses sinais de alerta que eu referi. E ele vai considerar se vai prescrever um antiviral ou não. Lembrando que essas doenças virais agudas, que tem tratamento antiviral, a gente tem que tratar rápido, porque depois de instalado 48, 72 horas, o vírus continua lá, mas a gente perde a chance de tratar aquela enorme quantidade de vírus.
Doutora, como evitar o contágio? E é possível que haja um surto no país esse ano?
Desde 2010, o estado de São Paulo tem sido o estado que todos os anos é o estado com maior número de casos, hospitalizações e óbitos por influenza, seja H1N1, sejam os outros. Esse ano, aparentemente, a gente está com uma epidemia mais robusta pelo número de óbitos, embora que uma série de fatores podem ter interferido nessas questões, não significa que nós vamos ficar aí 3, 4 meses de inverno tendo esse número grande, tendo o número de óbitos. É possível que toda essa situação evolua rapidamente e em algumas semanas a gente tenha tido já uma queda importante deste número. Se as outras regiões do Brasil vão se comportar dessa forma ou não, nós vamos ter o impacto da vacinação. No estado de São Paulo vai começar mais cedo, várias pessoas estão se vacinando. O ano passado houve uma péssima aderência à vacinação no Brasil como um todo. Isso, na minha opinião, de especialista nessa área, provavelmente teve um impacto nisso que nós estamos vendo do ressurgimento da H1N1. E no meu entendimento, a baixa aderência de vacinação do ano passado conferiu uma pequena imunidade residual à população e talvez isso tenha contribuído para esse ressurgimento. Para evitar o contágio pessoa a pessoa, as pessoas vacinadas, claro que vão estar protegidas. Agora, a forma de evitar o contágio enquanto não vacinados seria os indivíduos doentes permanecerem enquanto febris em casa, não se expuserem em ambientes públicos, irem ao trabalho, que a gente sabe que o período febril é o período de maior transmissão, e eventualmente aquelas pessoas que têm contatos, manter pelo menos 1 metro de distância, lavar as mãos, etiqueta ao tossir, espirrar, virar o rosto, para evitar as gotículas que ficam suspensas no ar. Mas o melhor meio de prevenção da gripe é a vacina.
Doutora Nancy, muito obrigada pela sua entrevista aqui na Rádio Senado.
Obrigada a vocês, bom dia.
Nós conversamos com a doutora Nancy Belay, membro da Sociedade Brasileira de Infectologia, sobre o surto da gripe H1N1.